Meu caríssimo presidente, senhores senadores, todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio Senado, pela TV Senado. Presidente, no final agora do ano 2014, o governo editou duas medidas provisórias que nos chamam diretamente a atenção, que tem sido motivo, já antecipadamente, antes mesmo delas chegarem ao Congresso, tem sido motivo de preocupação nossa e de debate entre os parlamentares. Trata-se, presidente, das medidas provisórias 664 e 665. A 664 amplia carências e modifica a forma de cálculo de uma série de benefícios devido aos trabalhadores, pensionistas e aposentados, com a pensão por morte e o auxílio-doença. A outra medida, a 665, restringe abruptamente, na nossa avaliação, o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. É verdade, presidente, que nós vamos entrar em um ciclo, em uma fase difícil da economia internacional, que terá reflexo na nossa economia. A dependência nossa de commodities, há anos, há décadas, essa dependência faz com que, no último período, a regressão da Europa, da economia americana, da economia europeia, no último período, e a redução do clima, ou melhor, da velocidade de crescimento da economia chinesa, tragam consequências para a economia que impõem a necessidade de se debater medidas restritivas. Isso, medidas restritivas para a economia, isso não é surpresa. E talvez por conta disso, a presidente tenha escolhido o ministro Joaquim Levy. Agora, o que para nós é surpresa, o que nos entristece, o que nos coloca em local oposto, é a opção escolhida. Não foi essa a opção anunciada pelo governo da presidente Dilma quando candidata no segundo turno. E não é uma política econômica ortodoxa que, no nosso entender, será a salvação dos males e dos problemas da nossa economia. Aliás, senhor presidente, neste momento, é importante nós firmarmos, eu quero destacar a posição que o pessoal assumiu nessa semana, anunciando que, para a crise econômica, a saída, não pode ser medidas ortodoxas e medidas de ataques a direitos trabalhistas historicamente conquistados, a direitos previdenciários, a retirada de direitos. Nós entendemos que a saída não é a retirada de direitos históricos conquistados pelos trabalhadores, como é o caso do seguro-desemprego, como é o caso do auxílio-doença. O seguro-desemprego, inclusive, senhor presidente, é uma conquista que remonta, é uma conquista consolidada na Constituição de 1988, resultado de lutas históricas dos trabalhadores brasileiros e que remonta à sua reivindicação desde o período da CLT nos anos 1940. Achamos que a fatura dessa crise econômica ela pode ter outras alternativas que não foram apontadas pelo governo. Este pacote de ajuste fiscal, no nosso entender, vai atingir a base social que, inclusive, votou na presidente Dilma no segundo turno. Foi no segundo turno da eleição presidencial, quando o Brasil estava colocado diante de duas alternativas, que a presidente apontou por um governo mais progressista, mais avançado no sentido das conquistas dos direitos dos trabalhadores. E aí o que aconteceu, presidente? Os movimentos sociais foram às ruas, os trabalhadores tomaram as ruas convencidos os setores sociais progressistas do país tomaram as ruas convencidos de que um segundo governo da presidente avançaria mais no sentido e no diálogo com essas aspirações. Essas medidas vão na contramão do discurso que levou à eleição da presidente. Vão na contramão do caminho histórico. Eu diria, eu estou no PSOL, mas o caminho histórico da formação do próprio Partido dos Trabalhadores não são essas medidas. E eu diria que essas medidas são mais restritivas a direitos do que a própria reforma da Previdência, que foi encaminhada ao Congresso Nacional em 2003, ainda no primeiro governo do PT, no governo do presidente Lula. Então, nos surpreende. Hoje eu vi nos jornais que o governo pensa em recuar devido à reação do próprio Partido dos Trabalhadores, à reação das centrais sindicais em algumas das medidas. Tomara. Tomara que assim seja. E nós comecemos a dialogar sobre outro tipo de medida que é necessário se ter aqui no Congresso Nacional. Ora, por que para melhorar o caixa do governo não se debate, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, um único tributo, um único imposto, um único tributo que não foi regulado na Constituição? O que consta no artigo 153, inciso 3 da Constituição. É um dos primeiros tributos que constam na Constituição. Constam desde 1988. Estamos no alvorecer de 2015, mais de 25 anos após a Constituição de 1988, e este tributo ainda não foi regulamentado, que é o imposto sobre grandes fortunas. Aí, toda vez que tem uma crise econômica, toda vez que precisa melhorar o caixa do governo, se aperta no lado mais fraco, no lado dos trabalhadores, no lado dos que mais precisam. E o imposto sobre grandes fortunas encontra-se há 26 anos, sem ser regulamentado. É medo de quê? É intimidação pelo quê? O governo tem que dar passos adiante, tem que ir adiante e tem que mudar o foco. Não pode ser. O senhor ministro da Fazenda não pode ter como foco o direito dos trabalhadores. O foco tem que ser regular aqueles que são mais abastados, só têm acumulado riqueza na história do país. Na história do país, no século XX, os dados são astronômicos. Veja, senhor presidente, essa discussão não é uma discussão somente retórica, é uma discussão que eu quero aqui trazer alguns números para isso. O imposto sobre os mais ricos, tivesse sendo cobrado já hoje, atenderia mais da metade dos 20 bilhões que o governo pretende arrecadar com esse pacote que penaliza os mais pobres e os trabalhadores. Ou seja, se nós já tivéssemos um imposto sobre os mais ricos, se nós já tivéssemos um imposto sobre grandes fortunas, nós estaríamos arrecadando mais para o caixa do governo e não precisaria dessa medida. Eu estou falando de uma medida socializante, de repúblicas socialistas? Não. Eu estou falando de um tipo de tributo que existem em países capitalistas como Estados Unidos, em vários países da Europa. Os ricos, intocados pelo fisco no Brasil, segundo um relatório de 2014 do Banco Credit Suisse, com sede em Zurique, na Suíça, seriam cerca de 1.900 pessoas. É quem seria atendido por esse tributo. Eles têm um patrimônio líquido superior a 50 milhões de dólares, cerca de 130 milhões de reais. O site Carta Maior elastece esse dado mais para nós, senhor presidente, meu caríssimo senador Medeiros. Ele diz o seguinte: estima que 10 mil famílias no Brasil se enquadram na moldura das grandes fortunas, a quem seriam atingidos por esse tributo. Nesse universo privilegiado de 10 mil famílias do Brasil, metade, ou seja, 5 mil famílias, teriam um patrimônio somado equivalente a 40% do produto interno bruto do Brasil, 40% do PIB brasileiro. A sétima maior economia do mundo representa uma riqueza de 2,24 trilhões. Ou seja, essas 5 mil famílias, repito, corresponde 2,24 trilhões de dólares. Por este cálculo, cerca de 900 bilhões estariam concentrados nas mãos de 5 mil famílias que poderiam dar um quinhão muito maior de contribuição no combate à desigualdade da renda. Veja, são 900 bilhões, são 2,900 bilhões de dólares que constam no patrimônio dessas 5 mil famílias que não é taxado, que não é tributado. Aí encaminham para nós um pacote de ajuste fiscal em que vai restringir a pensão por morte, o auxílio-doença, o seguro-desemprego, o abono salarial e o seguro-defeso. Sim, alguns argumentam, é preciso, alguns podem argumentar, lato senso, é preciso corrigir distorções nesses. Corrijamos, vamos corrigir essas distorções, inclusive administrativas, as irregularidades que tenham, porventura, no seguro defeso, ou as irregularidades que tenham, porventura, no seguro-desemprego, se combate com fiscalização e com polícia, não com redução do direito. Fico feliz que hoje tenha tido um aceno por parte do governo em modificar o teor das medidas provisórias. Eu quero propor que vamos adiante. Vamos adiante. Nós, é lógico que temos que mudar. É lógico que o governo argumenta que é necessário melhorar o seu caixa. Então, vamos adiante. Não vai ser penalizando estes. Vai ter que... Eu acabo de apresentar, eu apresento aqui um exemplo de dispositivo constitucional do artigo 153, inciso 6º da Constituição, que ainda não foi regulamentado. Então, meu querido senador Medeiros, que tem estreou este ano aqui no Senado e contribuições tem prestadas a nós no debate político e tem sido uma grata satisfação e surpresa para nós, eu quero conceder com toda honra a parte a Vossa Excelência.
Agradeço, senador, as belas palavras. E concordo com Vossa Excelência. Às vezes, eu sinto que tanto o Executivo, quando propõe alguma medida em termos de legislar mesmo, e às vezes no processo legislativo, às vezes procura-se justificar algumas ações pelas exceções. Não vamos poder fazer isso, porque senão alguém vai fraudar aqui. Eu fico com aquela do pensador. Ninguém defende o homem dele próprio. O homem, quando quer burlar qualquer coisa, quiser fazer, ele vai fazer. E o senhor falou muito bem. Para isso existe a fiscalização, existe os tipos penais, existe todo um cabedal jurídico, todo um ordenamento jurídico. Então, eu concordo, foi só para dizer para Vossa Excelência que eu concordo totalmente com esse raciocínio. Muito obrigado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Medeiros. Eu sei que Vossa Excelência aqui no Senado, inclusive, cumprirá um papel importante na contribuição a debates como este e na representação que Vossa Excelência tem, Vossa Excelência policial, rodoviário, federal, e essa categoria tem uma importância vital para o nosso país. Então, com maior prazer, incorporo a parte de Vossa Excelência. E, senhor presidente, para concluir, digo o seguinte, eu sou adepto que toda crise, crise vem da palavra grego, vem do grego crisol, que tem o prefixo kril. Então, toda crise é também o renascimento. Então, por isso, sou da máxima que crise também é oportunidade. Nesse momento de nossa história, eu acho que nós temos uma oportunidade única de reformar as nossas instituições e repensar a base da nossa economia secularmente baseada na exportação de commodities e de exploração barata da mão de obra. É esta a base da nossa economia, exportação de commodities e exploração barata da mão de obra. Então, o primeiro passo para isso, eu tenho certeza que será não com medidas de abre aspas, ajuste fiscal, fecha aspas, sacrificando os interesses e os direitos dos trabalhadores, mas sim com medidas, com providências, com medidas que vão na direção daqueles que mais têm lucrado e acumulado riqueza nesse país, que são, segundo o dado que passei, reitero, 5 mil famílias. Basta tributar a minoria que nós teremos que nós teremos a renda necessária no caixa do Estado brasileiro. Eu quero, por fim, senhor presidente, destacar a minha divergência nesse aspecto. Em nenhum momento, assim, nós temos divergência nesse aspecto, espero que não avance essas medidas e que o governo escolha o outro caminho para este chamado ajuste fiscal, que o alvo não seja os trabalhadores. E quero destacar aqui, neste momento, eu também concordo que não é ambiente, acho que nós temos que aguardar um pouco mais, e não é ambiente político. Falar em impeachment em relação a uma presidente da República recém-eleita, uma presidente da República que foi empossada há 2 meses e meio, reempossada, perdão, há 2 meses e meio, é inadequado. Chega a representar uma ameaça à nossa tão fragilizada, democracia. Nós temos 6 presidentes da República, 5 presidentes da República, pós-redemocratização. Um procedimento, neste momento, não me parece ser o adequado, principalmente, senhor presidente, porque daqui a pouco o Procurador-Geral da República irá anunciar a lista das pessoas que têm, das pessoas que te foram denunciadas no processo de delação premiada pela então Operação Lava Jato. Então, por que essa precipitação em relação à presidente da República, visto que talvez outros membros, inclusive do Congresso Nacional, estejam citados nessa lista? Eu acho que eu estou convencido que a posição que temos que adotar é de rigorosa investigação contra tudo, contra todos, seja quem for, esteja onde estiver. Rigorosa investigação, apurar tudo contra quem quer que seja. Antecipar esse debate com a medida não me parece ser o adequado. E espero que o governo reveja concretamente o caminho em relação a esse pacote de medidas econômicas. Nós temos que a arrecadação do governo está naqueles mais abastados e nos mais ricos, não naqueles que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente, por vossa tolerância.